Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui é Felipe Cotrim. Bem-vindos a mais uma conferência do Opportunity. Eu estou esperando só um momentinho para as pessoas irem entrando para a gente começar. Então, para quem está nos acompanhando ao vivo, hoje é dia 10 de agosto, a gente vai fazer aqui a nossa conferência mensal. Quem estiver acompanhando no nosso podcast, lembrando aqui que a gente tem o OppCast, é o podcast do Opportunity, onde esse bate-papo fica disponível para vocês escutarem na hora que vocês desejarem. Só aqui fazendo uma breve introdução de como é que vai ser a nossa dinâmica. Como a gente tem seguido aí nos últimos meses, a gente tem a participação do Marcos Molica, que é nosso gestor macro, é responsável pela estratégia do Opportunity Total. Assim como o Opportunity Total, o Opportunity Market, o Opportunity Catu Previdência fazem parte dessa família de gestão. Ele vai discutir um pouco o cenário atual que a gente está atravessando e falar das estratégias dessa família de fundos para o mês de agosto e para frente. E depois o Luiz Constantino, gestor da estratégia Selection, responsável pelos fundos Opportunity Selection e Opportunity Long Bias, vai detalhar as estratégias dos fundos de ações da casa e como é que a gente tem visto aí o cenário para frente. Então eu vou já passar a palavra para o Marcos. Marcos, boa tarde, bem-vindo. A palavra está com você para você descrever o nosso cenário e as estratégias dos fundos. Obrigado.
Bom, boa tarde, obrigado a todos pela presença. Eu vou falar rapidamente aí sobre o mês que passou e depois delinear um pouco a nossa estratégia olhando para frente. Foi um mês, o mês de julho foi um mês bastante positivo para o Opportunity Total, que é o nosso multimercado principal. A gente teve um ganho de 2,85% no mês, vindo de várias estratégias. E com isso a gente está, mais o resultado do começo desse mês aqui, a gente conseguiu virar o resultado do ano. Estamos muito perto aí do CDI e provavelmente e a gente continua com a meta de ter um bom ano aí, tem bastante água para rolar. Nesse mês que passou, acho que foi um mês bastante positivo de mercado. A gente teve o impacto, começou a ver o impacto econômico da reabertura das economias, e com isso eu acho que os analistas se surpreenderam com a velocidade da recuperação. Em todos os lugares do mundo, a recuperação está com uma cara de V mesmo nessa fase inicial. As estimativas de PIB em todo lugar que chegaram, pega um caso brasileiro aí, lembro que no começo da pandemia a gente chegou a estimar algo com uma queda de 10% aí do PIB no ano, nesse ano aqui de 2020. E com os dados que foram saindo aí, à medida que a gente foi reabrindo a economia, a gente agora está trabalhando com PIB aí entre 5 e 6 esse ano. Então, é uma melhora substancial aí das expectativas iniciais do impacto dessa pandemia. E isso se repete, eu acho que está nos Estados Unidos, está na Europa, está em outros emergentes. Eu acho que a fase inicial, pelo menos, dessa abertura, ela está com uma cara de V. Eu acho que já estamos numa fase avançada dessa primeira perna da recuperação, tá? Acho que agora a gente entra numa fase um pouco mais difícil. Em relação à pandemia, a gente teve notícias ruins aí, principalmente nos Estados Unidos, de algumas localidades que não tinham sido severamente afetadas no começo da pandemia, tiveram um repique bastante pronunciado. Estados como Texas, Califórnia, Flórida, Arizona, todos mostrando aí uma taxa de contaminação muito alta, e isso onda tardia, né? A gente não está vendo uma segunda onda, ou seja, estados que foram contaminados, tipo Nova York, New Jersey, se apresentar uma nova incidência pronunciada do vírus, mas eram esses outros estados que eu citei, eram estados que não tinham sido severamente afetados na primeira vez. Então, eu acho que isso tem cara de uma primeira onda tardia. Eu acho que o mercado não teve um impacto grande no mercado com a primeira. Eu acho que por várias razões. Do lado médico, eu acho que houve um aprendizado em relação a tratar os sintomas da pandemia. Houve um aumento de ofertas de UTI, de respiradores. Isso, eu acho que evitou que... segurou bastante o número de mortes nesses novos estados. Eu acho que o mercado, nesse momento, ele está se aproximando, aí, vislumbrando a aproximação de uma vacina, né? Você tem várias empresas aí competindo para lançar a vacina, duas ou três estão no último estágio de teste, e eu acho factível dizer que em dezembro aí, você pode ter algum início de uma vacinação, principalmente nos estados, nos países desenvolvidos. Então, assim, o tempo, ele acaba jogando a favor e o horizonte do mercado acaba se alongando, né? Você, uma vez que você conseguiu administrar agora esses repiques de contaminação, tal, uma coisa mais administrável, você começa a ter horizonte para poder chegar até a vacina. Então, eu acho que isso que deu uma certa tranquilidade para os mercados. Um outro ponto é o que a gente vem falando sempre, que foi a nossa grande aposta nessa retomada desde de março, foi a quantidade de estímulos que está na mesa. Acho que é sem precedentes o estímulo monetário. O balanço do Fed, do ECB, aumentaram dramaticamente nesse período. E você também teve estímulos fiscais bastante agressivos nos países centrais, inclusive até aqui no Brasil, né? Então, tudo isso eu acho que gerou aí um otimismo nos mercados e explica esse bom comportamento aí ao longo de julho. Olhando para frente, eu acho que a gente entra numa fase um pouco mais difícil da recuperação. Lá fora, eu tendo a ser mais otimista, eu acho que existe uma capacidade tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de continuar suportando a retomada da economia. Obviamente, a gente entra num período mais crítico agora de vencimento de uma série de programas. Nos Estados Unidos, a gente está vendo isso essa semana. O Trump teve que editar umas executive orders lá para alongar. Tem uma discussão com os democratas aí para ver que tipo de alongamento vai ter. Mas eu acho que existe, de maneira geral, em termos de princípio, existe uma capacidade muito grande de manter esses estímulos por um tempo mais longo. Nos Estados Unidos, isso é importante, e eu acho que lá joga a favor toda a flexibilidade da economia, né? Você tem um mercado de trabalho altamente flexível, tem uma capacidade de criar e destruir business aí, também muito grande. Então, eu acho que a economia tem mais resiliência para sair desse choque. Na Europa, surpreendeu a gente positivamente esse pacote de ajuda aos estados mais problemáticos. Foram 750 bilhões aí de euros. Uma parte substancial deles vai ser em forma de doações mesmo, ou seja, não é uma dívida que ele vai assumir com os países centrais. Isso, não só o tamanho, mas é uma quebra de tabu bastante relevante na Europa. E eu acho também que vai contribuir aí para suportar a recuperação aí. Então, nos países centrais, a gente está mais tranquilo. Obviamente, os preços já estão meio esticados. Eu acho que tem muita coisa positiva no preço. Nas bolsas centrais, a gente, na margem, reduziu posição, no S&P, principalmente. Mas a gente mantém uma exposição tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. A gente acha que continua sendo um cenário pró-risco. Em relação ao dólar, a gente não subscreve essa tese de fraqueza estrutural do dólar, de um debasement da moeda. A gente acha que ainda essa fraqueza foi associada a fatores cíclicos. Você teve uma corrida em direção ao dólar cash nesse momento de aversão a risco, e quando a coisa vai clareando, o dinheiro vai saindo, vai migrando para outros lugares, principalmente com os pacotes da Europa. Você vê que o euro foi a moeda que mais se beneficiou desse processo aí, de retomada em outras partes do mundo. Então, a gente acha que o dólar não vai entrar numa trajetória de depreciação contínua. A gente acha que está assim, já andou bastante, acho que pode ainda mais um pouco com a melhora do cenário, mas a gente não subscreve essa tese de um debacle do dólar. A gente até tem posições aí, long, short dólar contra o euro. A gente reduziu essa posição aí mais ou menos pela metade aí ao longo do mês de julho. Está carregando ainda uma parte agora, mas também a gente não vê um upside muito grande a partir daqui. O que nos leva a bom, cenário global construtivo. Nesse ambiente, a gente tem que falar um pouco de Brasil. A gente está um pouco mais preocupado com o Brasil. Acho que em Brasil tem um problema, a capacidade do governo continuar sustentando essa recuperação, ela é mais limitada e gera questionamentos do ponto de vista fiscal. A gente tem um encontro marcado agora com o vencimento dessa ajuda, desse auxílio emergencial agora em setembro, vai culminar com a discussão do orçamento. Existe uma pressão política muito grande para você estender, ou de alguma forma, os pacotes de ajuda para o ano que vem. E, obviamente, isso entra em contradição com as restrições impostas pelo teto de gastos. Então, a gente está vendo muita discussão dentro e fora do governo de formas de burlar ou de subterfúgios aí para você passar, dar uma enganada no teto, vamos dizer assim. Eu acho que isso traz um risco fiscal importante. O teto é uma instituição bastante importante que trouxe credibilidade para o Brasil, e qualquer flexibilização eu acho que vai ser muito, muito mal vista pelo mercado. Inclusive, nos últimos dias, a gente está vendo aí uma pressão tanto no dólar como na parte longa da curva de juros. E eu acho que reflete já um mercado começando a se preocupar com essa questão. Do ponto de vista de crescimento, a gente, nesses meses aqui, a gente foi também acompanhou essa tendência global de uma recuperação em V. Obviamente, a gente tem mais dificuldades, como eu falei, pelo fiscal e pela rigidez da nossa economia, né? O mercado de trabalho é extremamente rígido, você demite, tem um custo enorme, tem um custo para recontratar. Mesma coisa para destruir e criar empresas. Eu acho que a economia é muito menos flexível. Então, eu acho que para o último trimestre do ano, a gente vai ter aí já uma redução aí mais pronunciada do que no mercado internacional dessa taxa de crescimento aí da economia. E também vamos ver e o risco principal é como a gente vai lidar com esse problema fiscal. Então, em vista dessas incertezas, a gente está um pouco, tem uma posição comprada em dólar, a gente encurtou as posições de juros, tanto em NTNB quanto na curva nominal, tem posições pequenas agora, a gente não tem vontade de aumentar nesse momento, e mantém uma posição longa em bolsa. Eu acho que a bolsa, no limite, até no curto prazo você pode até comentar que o fiscal expansivo vai ser positivo para a Bolsa. Em alguns setores bem específicos, sei lá, eu acho que sustenta a economia, você tem setores também exportadores, se beneficiam desse dólar mais forte. Então, eu acho que Bolsa ainda pode ser o ativo que vai ficar mais ligado a essa tendência global aí de melhora dos ativos de risco. Então, a gente tenta manter e contrabalançar isso com a posição long dólar e um pouco aplicado em juros. Assim, os juros, a gente continua achando que o Banco Central vai manter esses juros baixos por muito tempo. A gente pode ter solavancos com o fiscal aí, mas eu acho que esses juros continuam baixos. Então, a gente está olhando mais com os olhos de achar uma oportunidade aí no meio dessa discussão fiscal. Acho que é um pouco cedo. A gente prefere se manter mais cauteloso nesse momento. Acho que é isso do meu lado. Eu deixo para o Luiz Constantino falar das estratégias de bolsa.
Obrigado, Marcos. Então, Luiz, a palavra está com você. Só lembrando as pessoas que quiserem, podem enviar perguntas agora durante a nossa explanação, que assim que a gente terminar, a gente faz aqui nossa sessão de perguntas e respostas.
Boa tarde a todos, obrigado pela participação no nosso call. Começando falando do mês que passou, Foi mais um mês de recuperação forte na Bolsa, né? O Bovespa subiu um 8,3%. A gente conseguiu ter uma performance ainda melhor no Select, né, de 9,4%. E o Long Bias também conseguiu aproveitar bem essa alta da Bolsa, subindo 6,7% no mês. E chegando a uma performance já positiva no ano, né, de 3%. Temos de destaques positivos e negativos da carteira. Foi um mês que foi bastante espalhado, né? Acho que não teve uma concentração grande setoriais, né? Teve empresas, uma empresa ou outra, mas basicamente o e-commerce continuou contribuindo positivamente para a carteira. O setor de telecom também apresentou um impacto importante em julho. O setor de consumo teve coisas que foram importantes para a contribuição positiva e algumas outras ações que contribuíram negativamente, então foi um setor que foi mais, um pouco mais espalhado. E o setor de petróleo apresentou uma contribuição abaixo do rendimento do fundo e do Ibovespa no mês. Algumas mudanças pequenas na carteira, para destacar aqui que a gente aumentou um pouco mais nossa exposição em Vale e Petrobras, tá? A gente tem achado as empresas bastante descontadas nessa recuperação mundial que a gente está vendo. A gente vai ganhando um pouco mais de conforto com os preços vigentes, né, na parte de petróleo, então já tem mostrado uma recuperação razoável de preço. Então, nesse nível de petróleo, a Petrobras já começa a ter retornos importantes, né, para justificar esse valuation, né? Então, a gente tem uma perspectiva positiva. A parte toda de desinvestimentos e a parte estratégica continua na direção correta, nossa visão. Então, a gente acha que ela está descontada demais. E a Vale, inclusive, e a commodity tem se mostrado cada vez mais forte, né? A gente sempre tem um pouco o pé atrás de usar o preço atual do minério, dado que está muito forte. Mas mesmo colocando o preço de minério bem abaixo do atual, a gente vê uma geração de caixa muito importante na empresa. A empresa anunciou que vai voltar a pagar o dividendo, né? Então essa era uma parte também importante para passar da tragédia, né, que teve no ano passado em Brumadinho, de as coisas voltarem à normalidade. Então acho que foi importante essa sinalização da empresa já. Então acho que as duas estão bastante descontadas, faz sentido nesse cenário de recuperação da atividade global após o choque que a gente teve da pandemia, de estar aumentando o risco nessas duas. A gente está começando a ter os resultados do segundo trimestre, né? Eu acho que o segundo trimestre basicamente vai mostrar uma foto, né, do que foi esse impacto da pandemia, então a gente acha que ele não é tão relevante para tomar de decisão. Eu acho até que se alguma coisa mudar nesses resultados do segundo trimestre, é mais para o lado positivo, né? De você começar a ver empresas tendo impactos menores do que era esperado. Então, a gente acha que não vai ser muito relevante. É mais importante entender como está a dinâmica para o segundo semestre, né? Então, às vezes, olhar como é que foi a variação ao longo do tri, ou seja, como é que as empresas estavam ali em junho, como tem sinalizado que está a operação em julho, agosto. Então, acho que o peso de vir números muito ruins para o segundo trimestre, eu acho que isso pesa pouco, né? Foi algo que todo mundo acompanhou muito bem e sabe a importância do que foi a crise para esse resultado do TRI. Então, está todo mundo olhando já para frente. Então, não acho que tem algo muito relevante para se tirar do número da foto em si. É mais das conversas e sinalizações positivas de como está sendo a recuperação, né? E aí, até em linha com que o Molica já falou, assim, globalmente e no Brasil, assim, os dados que têm saído têm sido menos piores do que eram esperados, né? Tem mostrado uma recuperação mais forte. Em termos de visão direcional, a gente, como a gente já vinha falando nos meses anteriores, né, depois da primeira recuperação mais forte da Bolsa, a gente achava que o cenário base era a Bolsa continuar performando bem, né? Acho que a gente ainda tem um retorno bom na alocação em bolsa, né? Quando a gente olha como classe de ativo versus as outras alternativas de investimento que a gente tem. Então, à medida que, né, a bolsa foi recuperando bastante os preços já não estão, né? E a gente, já há um mês e pouco, a gente tem um pouco essa visão. as coisas não estão de graça, né? A gente não acha que tem uma relação risco-retorno fora do comum para estar alocado em bolsa, mas acho que ainda é um retorno mais, razoavelmente mais alto do que as outras alternativas. É, a gente está sempre olhando um pouco quais são os riscos no cenário, porque hoje a gente acha que a gente está voltando para um mundo parecido do início do ano, né, com retornos ok, dado o custo-oportunidade, mas com riscos um pouco maiores, né, do que a gente tinha quando a gente começou o ano, né? Então, o cenário de crescimento era muito mais forte. Acho que o vírus, a gente está avançando um pouco essa página, né? Mas ainda tem, segura um pouco a recuperação econômica e toda a parte, o efeito fiscal que essa crise gerou para o Brasil, né? Então, a gente está numa posição mais delicada. Então, esses riscos, a gente está sempre tentando, como a gente pensa na alocação do longo base, como defender isso, né? Então, nos últimos um mês e meio, que a gente veio fazendo com esses riscos de segunda onda no mundo, onde a gente achava que podia vir a surpresa, né? Quando os Estados americanos estavam tendo uma elevação maior do número de casos, né? E aí, concordo, a gente até falou isso no outro call, né? Concordo com o Mulica falou, a gente via mais como uma primeira onda atrasada do que uma segunda onda de fato. Tinha todos aqueles pontos, né? A gente acha que hoje a barra para se fechar as economias, né? Dar um impacto tão grande como foi no passado, essa barra é muito alta, né? É difícil a gente chegar nesse ponto novamente, porque a gente entende melhor a doença, os tratamentos são melhores, a infraestrutura médica é melhor, então a gente não tem aquele problema de saturação do sistema de saúde, nem o nível de mortalidade que tinha no passado, então já se entende melhor o uso de máscaras, então consegue se contornar um pouco melhor o problema, sem ter que travar as economias de forma tão relevante. Mas naquele início a gente achava que o susto poderia vir um pouco dali, apesar de ter essas condições que a gente já tinha colocado, né, como relevante, que minimizavam o problema versus quando a gente teve o primeiro choque ali, né, março, abril. A gente achava que a surpresa podia vir dali, e não só isso, a parcela dos Estados Unidos que estava realmente bem era mais ou menos um terço do PIB e o resto estava mostrando piora, né? Então os outros quase dois terços do PIB americano estavam mostrando uma evolução do número de novos casos da doença. A gente achava que ali poderia ser um risco em relação ao caso base, que seria os ativos de bolsa continuarem performando bem. Então, a gente preferia estar mais comprado em Brasil e com algum hedge na bolsa americana. Então, nesse relativo, né, foi até uma boa troca, né? O Brasil continuou performando melhor do que os Estados Unidos nesse mês e meio passado, e fora que às vezes a gente fazia também essas proteções via opção, e a volatilidade lá nos Estados Unidos era muito mais baixa e saía uma proteção mais barata, né? À medida que ao longo do mês de julho, né, a aceleração de casos americanos começou a diminuir, né, começou a desacelerar bastante o número de novos casos, e o efeito para preço em si não tinha sido tão relevante, a gente vai deixando esse hedge, né, zera a nossa exposição vendida no S&P e passa a carregar só a exposição em Brasil. A gente tem carregado uma posição aí ao redor de 70% em Brasil nesse tempo. E é um pouco a cabeça que continua para frente. Acho que o problema em termos de risco de segunda onda, tem tido alguns casos em Espanha, em alguns outros lugares, mas acho que o mercado já está um pouco mais acostumado e dando menos peso para isso, né? Eu acho que é simplesmente para algumas regiões atrapalhar um pouco a velocidade da recuperação, né? E no caso do Brasil, especificamente, a gente tem um problema fiscal maior, à medida que a economia demora a recuperar de forma muito forte, a gente tem dificuldade de acompanhar o estímulo fiscal, que ajudou muito durante essa crise, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a gente hoje está só com a exposição de Brasil, tem algum cuidado, né, para não estar super comprado, mesmo tendo aí no caso base, que a alocação em bolsa faz sentido, ou seja, é um risco que hoje tem um excesso de retorno quando a gente olha as outras alternativas, né? Olhar os juros longos no Brasil, que é o custo-oportunidade que a gente olha, né? Tem parte desses problemas também que a gente coloca risco em bolsa, né? Então, a curva está bastante inclinada exatamente por esse prêmio de risco sobre a parte fiscal brasileira, né? Então, como o Mulica falou, acho que esses próximos meses vão ser importantes com toda a discussão de orçamento, E como é que vai ser esse vencimento agora do auxílio emergencial, né? Se vai ser renovado só dentro do Brasil Renda Mínima, ou se vai ser uma extensão ainda desse R$600 por mais algum tempo. É uma ajuda que foi importante, né? Mas pesa bastante nas contas públicas. Então, vai ser importante ver como o governo vai endereçar isso. E, para o lado da recuperação econômica, a gente não sentiu todo esse peso agora na margem, né, à medida que as economias reabriram, porque essa ajuda foi muito importante para manter a renda das famílias. Né, e o desemprego ainda está aumentando. Então, acho que essa vai ser um importante acompanhar no Brasil, que tem o cobertor curto, né, na parte fiscal, ver em que nível a economia vai continuar recuperando à medida que esses incentivos forem diminuindo e o impacto do desemprego mais alto, né, à medida que o mercado de trabalho demora um pouco a gerar novos postos. Então, acho que o Brasil tem um pouco essas fragilidades que precisam ser endereçadas, mas a gente carrega essa posição de 70%, então, dado esses riscos, acho que tem até um viés hoje mais para reduzir do que para aumentar essa exposição, mas acho que a gente tem que ir acompanhando, ver como essas discussões vão evoluindo. Acho que ainda tem um movimento que tem muito fluxo vindo para a Bolsa, né, baseado nessa atratividade da Bolsa versus a renda fixa no Brasil, nos níveis atuais. Acho que a visão é essa, sim. Se tiverem alguma dúvida específica, a gente está aberta a pergunta. Obrigado.
Bom, obrigado, Luiz. A gente já recebeu aqui algumas perguntas. Eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas que foram endereçadas mais à parte macro. E aí, Mulica, acho que talvez você consiga endereçar. Aqui, sintetizando aqui algumas perguntas que foram colocadas. Aqui uma em relação ao comportamento de risco do país. Nota aqui que a recente recuperação do CDS Brasil versus o CDS de outros países emergentes indicaria se tem alguma coisa fora do lugar dentro, quando a gente compara isso com o cenário fiscal atual e as nossas contas externas, em que medida isso tem se refletido na nossa carteira. E aí eu vou aproveitar e fazer o gancho aqui para uma outra pergunta que foi colocada em relação a nossas eventuais posições aqui no dólar real. Eu sei que você chegou a comentar, mas acho que poderia ser um pouco mais explícito como é que a gente está com a posição na cesta de moedas.
Em relação ao CDS, acho que o CDS tem que olhar com um pouco de cuidado aí o risco que ele reflete. Ele é um seguro por um default na dívida em dólar do Brasil. Então, existe uma certa dicotomia nisso aí, porque o Brasil é um credor líquido, assim, as reservas são maiores que a dívida externa. Então, o CDS, ele acaba ficando bem comportado, porque efetivamente a chance do Brasil dar default numa dívida externa, eu acho bastante baixa, assim, nós não estamos falando nisso. Então, diferente de um caso como a Argentina, que estava partindo por um default generalizado na dívida, o Brasil não tem essa questão. Mesmo que o fiscal deteriore, o nosso problema aqui é um problema de endividamento interno. Assim, e essa dívida aqui é só a gente discutir o nível de prêmio que você vai pagar por ela. A gente também não está discutindo o problema de solvência do Estado brasileiro. Então, eu acho que por isso o CDS está mais bem comportado aí, ele está mais em linha com essa recuperação geral dos spreads lá fora, isso dos emergentes, que vem acompanhando a recuperação de spreads de outros setores, por exemplo, o setor de high yield americano está perto dos lows aí, muito influenciado aí por essa abundância de liquidez e os programas de recompra do Fed. Então isso acaba puxando, assim, ele empurrando. À medida que o Fed compra esses ativos, ele comprime o prêmio de risco num setor, ele acaba empurrando a demanda para outros setores e acaba contaminando. Então, os vasos são comunicantes. É por isso que você está vendo o spread na dívida em dólar, em geral, aí mais baixo. Então, eu acho que esse risco extremo a gente não está vendo ainda. O que a gente está vendo é uma preocupação aí com a dinâmica da dívida. Se você vai passar mais um ano de gasto, a dívida vai estabilizar, se não vai, isso pode ser um problema mais na frente. Se a gente não resolver equalizar o problema fiscal, tudo isso pode mudar. A gente pode tá discutindo uma situação fiscal bem mais complicada nos próximos anos. Mas eu acho que a gente está bem atrás disso nesse momento. Eu acho que aí a variável de escape desses riscos fiscais que a gente está vendo acaba sendo o dólar. A gente tem um balanço de pagamento mais ou menos equilibrado, ligeiramente positivo e com carrego baixíssimo. Então, o dólar acaba sendo um instrumento de hedge com custo baixo. Eu acho que o mercado inteiro está buscando algum tipo de proteção para posições mais otimistas, seja em câmbios, seja em juros, seja em bolsa, via um long dólar. E eu acho que mesmo dentro da esfera de emergentes, o Brasil é um candidato sério a ser o head do mundo aí. Então, eu acho que é por isso que a gente prefere manter essa posição long dólar aqui no fundo, e a gente tem até aumentado aí na margem. Então, eu acho que é o instrumento mais adequado no momento.
Perfeito. Obrigado, Monica. Bom, a gente tem aqui, acho que outras colocações que foram feitas aqui são mais em linha com o que a gente já abordou. Então, eu agradeço a participação de todos. Ressalto aqui que esse bate-papo vai estar disponível no nosso AppCast, que é o nosso canal aqui de podcast. E caso vocês tenham dúvidas aí ao longo do mês, aqui tanto o nosso time comercial quanto os próprios gestores estão à disposição para a gente ir atendendo as demandas específicas. Muito obrigado pela participação de todos, e a gente se vê no próximo mês. Um abraço.